essa merda desse Hitcast, essa bosta desses caras que não sabem o que fala, esses bandos de trouxa.
O podcast do Combo Infinito, que é um site que não vale nada, é um site que eu não sei porque que você lê, mas tudo bem. E hoje nós vamos tentar entender o que se passa nos corações das pessoas.
Exatamente, essas coisas que acontecem na vida das pessoas que são atuantes na internet. Mas a gente vai explicar melhor daqui a pouquinho. Pra compor essa banca muito da hora, está aqui conosco Marcelo Martins, o nosso grande amigo mago das trilhas sonoras.
E aí, pessoal, mais uma vez obrigado pelo convite. E tamo aí pra falar de pessoas que odeiam outras pessoas.
E do outro lado desta bancada nós temos o japonês com o cabelo mais bonito do Japão, Takashi Sakuma.
Fala, galera! Beleza, quanto tempo, né? Acho que já faz um tempinho que eu não participo de nenhum podcast.
Pois é, rapaz. Pois
hoje não faz tanto tempo. Odeia, né?
Exatamente. Hoje nós vamos odiar quem odeia, exatamente, cara. Nossa, eu repeti tudo que vocês disseram.
Então, vocês já sacaram que o nosso programa hoje é sobre haters.
Sim, as pessoas que proliferam o ódio nos posts da internet, nos comentários livres que existem por aí.
Em qualquer lugar, né?
Em qualquer lugar. Se eles pudessem falar na tua cara, cuspir, eles falariam.
Não,
mas
não, não, isso não.
Não,
isso
eles não fazem. Não. É por cara, isso que são haters, duvido. É isso. A gente duvido, vai falar sobre
é muito
cara.
Provável.
Muito bom, muito bom. Essa
já começaram dando uma de haters no meu comentário. Mas nós vamos falar dessa bagunça toda depois dos nossos e-mails e comentários.
Se, né, essas bostas existirem.
Se esses comentários não forem tão haters assim. Mas eles existem. Amigos alepitecos, ouvintes, quem mais estiver ouvindo a gente aí, nós estamos na nossa leitura de e-mails e comentários
do HitCast referente a
Watch Dogs,
programa 18.
Mas alepitecos, antes dos nossos comentários, nós temos e-mails, cara, e graças a Deus, eles começam a ser mais frequentes.
E tá chegando, Ariel, o premiado está chegando.
Sim, eu perdi a conta, confesso, mas daqui a pouco a gente faz as contas. Na verdade, em qual que a gente parou? Seria o oitavo?
Não sei.
É o oitavo, nós consideramos
o sétimo, e agora foi o oitavo, mais 3, 10. Tá
ok, então você tá contando os que já estão saindo agora, né? Que vão sair agora.
É, sim,
então
lógico.
Você acaba de contar pros ouvintes que nós temos mais 3 e-mails, e começando pelo do Oscar.
Exatamente.
O Oscar Ar, o nosso parceiro de sempre, mas ele mandou um e-mail atrasadinho, mas mesmo assim a gente vai ler em consideração. Ele tá falando sobre podcast 17, sem pauta, que foi antes do Hot Dogs, mas também tem um comentário sobre Hot Dogs. E ele fala, pois é, até joguei Resident Revelations, mas não curti como Resident de raiz. Claro que comparado com os últimos, ele melhorou bastante. Porém, segue naquela linha do Resident Evil 4, que já fugiu do que era a franquia. Ele diz, acho que em relação à visão, né? Sem falar que o Revelations foi um reaproveitamento da versão lançada para o 3DS. Os modelos dos personagens estavam bons, mas os cenários, a inteligência artificial daquele balofo que acompanha o protagonista tira boa parte do terror que o game promete. Até então, isso só funcionou no Resident Evil 0, que foi o que mais gostei, onde se alternava entre um personagem e o outro. Depois do trailer, boto mais fé nesse Revelations 2, mas vai ser lançado em capítulos. Aí tem... A Capcom sendo Capcom, só pode ser DLC, né, velho?
Eu não vou mais falar nada.
Pra mim, na geração passada, o gênero Survival Horror se resumiu a Dead Space. Eu concordo.
Concordo também, 100%.
E sobre o Watch Dogs, não coloco toda fé nos games revolucionários mostrados pela Ubisoft nos eventos desde então. Porque mostram e prometem uma coisa, mas entregam outra. Vi o game no Xbox 360, e embora já esperasse um downgrade, aquilo foi muito abaixo do esperado. Nem a versão do PC chegou a ser o que foi mostrado na E3, só depois de acharem uns códigos escondidos dentro do game que ficou um pouco próximo. Às vezes acho que tem uma bronca com as empresas de games, e cara, a gente também tem uma pequena bronca com a Ubisoft por causa dessas coisas, esses downgrades conhecidos, né, Lita?
Eu não tenho nada disso.
Ah, eu tenho?
Eu não tenho. Eu gosto mesmo de me divertir. Se o negócio é bom, eu falo bem. Se não for.
A mesma coisa de você estar na balada, aí você tá vendo a mina tem uns puta de uns peitão, aí na hora que você vai pro Vamos Ver, ela tá usando 3 daqueles Umbra, tá ligado? Cai tudo.
Tá certo, a comparação foi idêntica, é isso aí, meu.
É isso aí.
Próximo e-mail é do Gabriel Freitas, e ele tá a ponta firme, sempre mandando e-mail pra gente. Continua assim, Gabriel. Valeu.
Sim, cara, sempre.
Caros amigos, fiquei feliz em saber que estamos alinhados quanto aos próximos assuntos. Ele tá falando isso porque uma das sugestões dele era trazer as nossas opiniões sobre Watch Dogs.
Foi o primeiro e-mail do último podcast.
E o Ariel falou que ele tinha poderes psíquicos, essas coisas assim. Continuo a tentar ajudar no conteúdo através do disposto abaixo. Olha aí. Falou bem, hein? Opiniões. 1. É muito importante a leitura dos comentários dos ouvintes, sim. Acredito que essa interação é que faz com que o podcast seja tão ouvido e querido por todos nós.
Maravilha.
Continuem com esta sessão, é bem bacana. É isso porque a gente perguntou, né? Exatamente isso. Se tava ficando longo, se o pessoal tava curtindo ou não. Temos um comentário positivo, isso é legal.
Mandem mais.
E quanto às sugestões que ele mandou, a lista está crescendo. Primeiro que ele meio que deu, sabe, um check na primeira do sobre Watch Dogs. Ele escreveu assim, tipo, resolvido. Foi um check, né?
Uhum. É porque, tipo, deu certo.
Deu certo. A gente já atendeu a esse pedido. O 2 e o 3, ele fala de novo, que é histórico e evolução de Tomb Raider. E o teaser, expectativas de Uncharted 4. E ele adicionou mais 3. Sonic 3D. Na minha opinião, o Sonic é um game criado para ser side-scrolling. E as empresas poderiam tentar incrementar o visual, mantendo a visão lateral, para nos dar a nostálgica sensação de velocidade.
Isso é bacana.
A evolução não obriga um game a ser 3D. Podemos ter excelentes games em visão lateral. Esse assunto pode gerar uma discussão interessante. Com certeza, gera mesmo. Por que ninguém fala do Zombie U?
Porque quase ninguém jogou, só o Sabá.
É tão ruim assim? Não jogamos, não sabemos, não temos o Nintendo.
O Sabá disse que é muito bom.
Sabá gostou. Inclusive ele falou no podcast sem pauta.
Exatamente.
Quem sabe um dia, se a gente ganhar um Wii U, Gabriel, e ganhar o jogo, com certeza nós vamos falar dele, cara.
É.
Olha aí.
É.
O excelente game de corrida Forza vale a compra de um Xbox One? Ou não é um exclusivo de tanto peso assim?
Lembrando que ele não tá fazendo perguntas pra gente. Ele tá dando sugestões de pauta.
Isso é sugestão de pauta, exatamente. E é uma ótima sugestão. Forza hoje é um dos títulos mais fortes nos jogos de corrida.
Que inclusive é o único exclusivo que a gente não tem pro Xbox One. O próximo e-mail é do nosso amigo Felipe Belarmino. Ele manda uma carta. Cara, seu e-mail foi...
Seu filho.
É, o nome que eu vou dar pro meu filho. O seu e-mail foi incrível, Felipe. Porém, a gente vai dar uma resumida, inclusive, é uma das coisas que a gente vai passar a fazer. Mas vocês podem mandar o e-mail também que vocês quiserem. A gente vai trocar uma ideia sempre. O Gabriel, inclusive, já até respondeu pra gente agora o e-mail que ele mandou.
Não vai perder conteúdo, só vamos enxugar pra caber no tempo hábil aqui do programa.
Exatamente. Ele parabeniza a gente, diz que o nosso trabalho tá muito bacana, mas que a opinião dele é um pouco diferente da nossa sobre o Watch Dogs. Pra ele, o jogo não proporcionou uma experiência tão boa. Ele achou o roteiro fraco, porque a história do herói vingador já tá meio batida. É uma ideia meio cansada, né?
Uhum.
Eu concordo. Também acho.
Eu concordo, mas funciona muito, né,
funciona
cara?
Funciona muito bem.
Se você for pegar no cerne das histórias hollywoodianas, praticamente todas têm o herói vingador.
Exatamente. Só que eu concluí o jogo, né, desse tempo que a gente gravou pra cá. Eu não vou dar spoiler, mas a parte final, ela demonstra isso... né? Se você escolher corretamente. Mas ela demonstra que... Eu não vou dar spoiler. Mas ela demonstra isso tudo que ele disse. E ele fala também no e-mail sobre isso em relação à vingança, dele o cara ser um vingador. Eu concordo, cara, com ele. Mas não acho que seja um problema. A partir do momento que você vê que o gráfico do Watch Dogs não é aquilo que você já estava esperando, você já baixa a expectativa pra tudo. E ele esperava que as motivações do Pierce fossem diferentes. Ele disse que pra evitar o hacking... Isso falando do hacking do pessoal que tá vindo da internet, a gente disse que não era possível evitar, mas esse realmente não é possível. Mas quando você tá hackeando os NPCs e você hackeia alguém da Bloom, ele diz que é possível sim você deixar de... você evitar o hack a partir do momento que você vai lá e ameaça as pessoas. Isso é real. O cara tá ligando, aparece um ponto de exclamação na cabeça dele e você tem que ir atrás dele, tipo, dar um empurrão, apontar uma arma e fazer com que ele não ligue. Ele achou da hora o uso do hack como arma. É muito bacana você esperar o cara até um momento que ele tá perto daquele bagulho que explode pra você
poder
usar.
Isso é muito louco.
Isso é muito louco. E é bacana também que você só tem uma chance, dependendo do local. Isso você tem que usar estratégia e tudo mais. E a missão preferida dele é a do Ferro Velho, onde você tá junto com o T-Bone, que você usa uma par de coisa, né, cara?
T-Bone? Qual que é?
É, pô, você tá...
Ah, T-Bone é o programador, o Kini. É, isso. Puta, muito louco.
Muito louco. Inclusive, a gente vai ter um DLC agora com ele, cara. Eu acho que vai ser muito foda. Ele é um personagem mais forte que o Pierce. Apesar que ele poderia ter mais profundidade. Ele acha que a inserção de Assassin's Creed no jogo não é tão profunda assim, cara. Não é uma junção. É mais um easter egg. Tanto que ele manda um vídeo do Far Cry, que existe uma parada parecida. No Far Cry, você tem umas cavernas que você pode entrar e você acaba descobrindo... alguns segredos. E uma dessas cavernas tem um monte, cara, de desenhos da Abstergo. Toda a parede,
não,
praticamente.
Isso aí é easter egg.
É. Não, mas então. Isso. Mas você encontra documentos e tudo mais dentro dessa caverna, como se a caverna fosse da Abstergo, entendeu? É uma missão inteira
então,
vivendo Assassin's Creed.
Isso é legal. Só que, na verdade, então, aí é que tá. Isso é... Até a Ubisoft já se pronunciou. Eles não se pronunciaram dizendo que vai existir algo que tem as duas coisas, mas sim, os mundos se colidiram. Mesmo porque é o que a gente falou lá no cast, lembra? De você tá lá, tem um funcionário da Abstergo. Pô, tem um cara da Abstergo. Tem o CEO da Abstergo. Puta, eu acho isso animal, cara.
É, mas tem o Batman, né, cara? Tem o... Tem o...
Walter White.
Walter White, então.
Não, mas isso aí é piada, cara.
Sim.
Tem várias... O legal de Watch Dogs é isso. Tem, puta, milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Graças ao quê? A tecnologia, que é o tema principal do jogo, né?
É. E pra ele, o hype prejudicou muito o jogo. Ele esperava que algo revolucionário pudesse acontecer com Watch Dogs, mas ele recebeu algo longe disso. E eu concordo também, viu, cara? Apesar do jogo ser muito bom, não alcançou, tipo, aquilo que a gente tava dizendo. Tanto que a nota foi alta, mas não foi a máxima. A jogabilidade divertiu ele, mas o personagem não cativou. Felipe, obrigado pelo teu e-mail, cara.
Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Sua opinião é muito importante para nós.
Muito. E é isso, né, Letex? Vamos para os nossos comentários.
Vamos para os comentários, então. E o primeiro é do Dori.
É, curto.
Downloadando aqui.
Exatamente. O verbo downloadar.
Lá, né?
Lá, é.
Aqui não, lá.
Aqui no post. O segundo comentário é do nosso querido Takashi Sakuma, um dos participantes do Hitcast, um dos nossos braços direitos. E ele fala, pô... É, já foi um... Já ficou sentido. Pô, achei que vocês iam me esperar para gravar o Watch Dogs. Ele jogou no PC, né? Teria boas experiências. É que a agenda não bateu, cara. A gente ficou com o tempo muito curto. Foi mal, Taka. O game é muito bom, mas não foi tudo o que eu esperava. Mas fez a função. Me entreter por algumas horas. Eu não tive problemas das placas AMD com o game, já que eu tenho uma GeForce. A gente falou que ele tinha uma AMD. O jogo estava rodando com FPS baixíssimos, só que melhorou depois da atualização. De todo modo, né, cara, é problemático os caras terem tanto tempo a lançar o jogo, tanto tempo atrasando ele pra poder lançar ele polido e depois lança com problema.
Mas sabe uma coisa que me preocupa muito, cara? A cultura game, ela contaminou os seus usuários. Porque hoje tá todo mundo muito focado, é gráfico, é gráfico, é gráfico.
É.
E às vezes, cara, não é só isso. Tudo bem que um jogo como Watch Dogs, ele meio que proporciona isso. É um dos itens que faz com que as pessoas vão jogar.
Mas o jogo é lindo, cara.
O jogo é... Além de ser independente do gráfico, a jogabilidade é muito legal, cara. Vale muito a pena jogar esse jogo.
É a questão.
Eu vejo
que
muita
fala,
gente reclamando do gráfico e isso realmente me preocupa. Mas não tô dizendo que essas pessoas estão erradas, não é isso.
Mas é que a Ubisoft vendeu isso.
Isso, aí, então. Esse também é um outro problema, mas não é só em Watch Dogs. São milhões de jogos que a galera reclama de gráfico e tal. Quando, na verdade, acho que a gente devia... começar a olhar por outros ângulos. Mas isso aí é uma opinião minha, não tem nada a ver.
É.
Próximo comentário também é do Dori. Hitcast muito bom. Ele já downloadou aí.
Já downloadou.
Watch Dogs é um jogo muito bom. Pena que a versão PC só dá dor de cabeça. Principalmente para usuários com duas placas de vídeo. Sobre os hackeamentos online, eu já perdi para uns dois. Mas peguei dois também.
50-50.
É. Um deles eu percebi que havia um carro com um comportamento estranho.
Falei pra vocês.
O que seria um carro com um comportamento estranho?
É um carro que
o carro
tá
assoando o nariz, tá espirrando, sei lá.
O carro falando gírias.
O carro ficou de pé.
É, não, tá falando gírias o carro. Tá buzinando funk.
Sup, bro?
É.
De repente, né, o carro. Quando cheguei perto, o cara estava naquele modo de se esconder no carro. Aí, puta, meti bala. Caralho, mano.
Você quando tá sendo hackeado, o negócio é matar o cara. Quando você tá hackeando, você não pode matar. O próximo comentário é de novo do Oscar Arar, que mandou um e-mail. E agora ele manda um comentário. Ele diz, olá! Estava só no aguardo da sexta-feira para ver qual seria o tema. Sobre o tema, o que mais me impressionou com relação ao game foi este comercial.
Esse comercial, eu até respondi para ele... Foi um dos posts que mais deu views pra gente, que a galera curtiu pra caralho, que foi aquela prank, né? Aquela pegadinha do Watch Dogs. Pô,
incrível, cara. Incrível. É um dos posts
mais vistos
mesmo.
É muito louco, cara. É muito show de bola essa pegadinha. Vocês aí que estão ouvindo, vão no post, cliquem no link do Oscar e vejam essa pegadinha que tá sensacional.
Ou faz
cara.
Uma busca no próprio Combo Infinito que vai ser bacana, você vai dar view pra gente.
Isso aí.
Ele fala sobre essa pegadinha que foi uma publicidade absurda para um resultado satisfatório. Já enviei um e-mail, então esse comentário foi curto. Tá certo.
O próximo comentário é do cara mais engraçado do Combo Infinito, é o Funny Guy.
É, que tem uma banda e toca muito.
Tem uma banda e realmente a gente ouviu, a música é muito bacana, cara. Puta, da hora demais pra quem curte rock and roll.
Quem sabe um dia a gente não toca no Hitcast, né? Vamos ver.
Quem sabe um dia esses caras não tocam no Faustão, tô achando.
Quem sabe? Eu acho que tocando
satisfação.
No Hitcast os caras vão fazer mais sucesso.
Olha aí. Cara, acho que criei tanta expectativa com esse jogo que ele me cansou rápido. Achei as missões repetitivas, mas depois do cast me deu vontade de jogar de novo. Mas o joguinho dos copos é divertido e viciante. Aquele joguinho que você e o Guto comentaram lá, joguei uma vez só, vocês jogaram... Não, nem joguei, o da ervilha, né? Esconder Ervilha.
Ervilha?
É, tem um nome esse jogo aí.
Pra mim é o jogo do copo. Ervilha.
Não, o jogo do copo é outra coisa. O jogo do copo é aquele do que você tem que beber. Tô falando na vida real, Streetwise. Não no jogo.
Ah, enfim. Todo mundo sabe que é aquele negócio dos copos que você fica mexendo pra lá e pra cá.
É, que tem uma bolinha dentro, aí você tem que escolher a copinha que a bolinha estiver.
Yeah.
Não joguei Assassin's, Creed. Mas acho muito bacana. É parceiro, né? É brother, já tá falando pelo apelido.
É.
Assassin's. Não joguei Assassin's, mas acho muito bacana essa junção dos jogos. E sobre a Tatu, falta terminar ainda. Falta um Yoshi. Mas deixo aqui uma que eu fiz em um brother, o Zelda. Não, pera. É o Link, né?
É o Link. Eu deixo a Marisa.
Ah, pode... Oh, yeah. Quando você terminar essas tatu aí, passa pra nós, cara. Pra gente postar lá no site, que é
Sim,
muito louco.
Vamos sempre postar, cara.
Ficou da hora essa imagem aí do Zelda no maluco. Ariel, como é que esses caras vão fazer... Olha só, como que será possível esses caras ouvirem o nosso podcast?
Será possível se eles possuírem algum equipamento que possa... produzir sons, e também se eles forem até o nosso site, o www.comboinfinito.com.br e baixarem lá a partir do nosso menu podcast, depois o submenu Hitcast.
Exatamente. E
mas
que
e
mais?
E as redes sociais? A gente também, eu acho, penso que estamos em algumas redes sociais, não?
Sim, estamos... Sim, olha só, parece que nós estamos falando daquele comercial da Casa Bahia.
É.
Sim, nós temos Facebook, Twitter, Google+, Alvanista... Tudo como combo infinito.
Tá muito fácil.
Ah, e tem mais uma adição agora, hein?
Tem?
Pra vocês, galera, que quiserem falar diretamente com a gente, nós estamos mais atuantes nos nossos Twitteres.
É verdade, cara. Nossos Twitteres que sempre estão também lá nos posts, mas a gente vê que vocês não seguem a gente. Mas agora pode seguir porque tem conteúdo. A gente tá postando direto, tá colocando nossa opinião. Sabe quando você fala assim, tô indo pro banho? Tô indo comer.
Tô indo defecar.
É, tô indo matricular o Robinho na natação. Aí a gente tá fazendo tudo, cara.
Exatamente, o meu é @leptecos com K.
E o meu é @arielcis.
Exatamente, e se vocês quiserem seguir o exemplo do Gabriel de Freitas, do Felipe Bellarmino e do Oscar RR, e ainda concorrer a um prêmio X, que vai ser no número X também, você pode enviar e-mail para onde?
Para o combo infinito, @comboinfinito.com.br. Muito fácil, muito simples.
É muito simples.
Então, Aleptec, sem mais delongas, mais demoras, vamos para o próximo Hitcast.
Que é? Ariel, não é possível! Gravamos quase
Deus,
ontem.
Meu amigo,
exatamente. Sobre haters,
o mundo
valeu.
É dos haters.
Pois bem, meus amigos, vamos falar aqui sobre um assunto extremamente delicado e, na verdade, assim, nós convidamos uma pessoa que não tá participando e ele falou assim, ó, cara, eu não quero participar não.
Peraí, assim, isso eu não tô sabendo, cara.
Você tá sabendo, você tava junto. E ele falou assim...
Ah, é verdade.
Cara, eu não quero participar não. E vocês tomem muito cuidado com quem vocês vão chamar pra participar, né? Porque tende, esse assunto, os haters, tende a ser polêmico, né? E às vezes a nossa opinião acaba ferindo o coração de outras pessoas.
Se internamente nós já temos discussões um tanto quanto calorosas, o Aliptex dá as opiniões dele que são sempre estranhas, e depois eu dou as minhas opiniões que pra ele sempre são estranhas.
Ariel é hater da Aliptex, vocês perceberam? É. Que ele é hater da Aliptex.
E vice-versa. E aí, cara, imagina quando você é uma pessoa pública dentro deste meio dos games e você vai dar sua opinião, ou simplesmente você lança um jogo, cara.
É, mas antes de mais nada... Assim, uma coisa que a gente tava conversando aqui e nos bastidores, que eu acho muito legal a gente estabelecer o que é um hater.
Exatamente. E, na verdade, vamos deixar pros nossos convidados definirem isso.
É, era essa a intenção. O que tava falando era o Marcelo Takashi.
Tá bom, eu tenho a minha definição. Acho que hater, na verdade, é uma terminologia de internet pra falar de gente que odeia coisas independentemente se a coisa é boa, ou é ruim, é feia, bonita. A pessoa odeia, ela só exprime a sua opinião pra falar mal, e normalmente ela não tem muito fundamento, ela quer simplesmente falar mal porque ela gosta de falar mal, porque o coração dela é um coração negro. Coração negro não, porque não tem nada a ver, é um coração mal, maligno. Por isso a pessoa...
Coração gelado.
E por isso a pessoa tem essa necessidade de falar mal das coisas, por diversos motivos que depois a gente pode até especular. Mas essa definição de hater, as pessoas que, por algum motivo obscuro na sua alma, têm a necessidade de falar mal das algum coisas que
acontecem. Algum trauma de infância, será? Será que é algum trauma de infância que essas pessoas têm?
É, pode ser.
Sabe qual é real? Assim, é, hoje, eu acredito que muitas pessoas acham que, nossa, com o advento da internet, surgiram os haters.
Não, eu, não, não.
Não. Esses caras sempre existiram.
Com certeza.
Desde o começo da humanidade existiram esses caras.
Dá pra gente puxar um exemplo da época das revistas, né?
Exato, também rolava bastante.
Não, mas aí tem uma diferença enorme, né, cara? Porque hoje você tem comentários abertos, você modera aquilo que dá tempo. Antigamente, nas revistas, os caras recebiam cartas e alguns e-mails, na época que já tinha e-mail, e era mais fácil você filtrar, né? Era...
Mas hoje você modera, mas é muito difícil.
Não dá pra moderar, cara.
Não dá, porque tem coisas que não são moderáveis. Por exemplo, o Twitter. Por exemplo, o Facebook. Meu, imagina casos que sofreram de Twitter, as pessoas atacando as outras pessoas, né? Não tem como moderar aquilo, cara.
Eu tenho uma definição um pouquinho menos agressiva sobre hater pra mim. Eu acho assim, ó, hater, todo mundo é um pouco, cara. Eu sou, vocês são.
Você acha?
Porque, assim, hater é, cara, é aquele cara que viu alguma coisa, sei lá, um vídeo no YouTube, uma música de alguma banda, o cara não gostou, e ele simplesmente mete pau. Nossa, que lixo, que não sei. Eu sou hater, por exemplo, de um funk, bota um funk pra mim, nossa, que lixo, não sei. Eu não dou chance.
Não, você é um cara sensato.
Mas isso, na minha opinião, não é ser hater, é você ter uma opinião contrária. Você não vai chegar no post do vídeo do Latino e estraçalhar o cara, falar, mano, você é um lixo, seu bosta, você não contribui nada pra música brasileira, você denigre a música brasileira. Você não
mesmo
vai fazer isso.
Que você
não, eu não escrevo,
pense
mas
nisso.
Eu penso assim.
Exatamente, então, mas mesmo que você pense assim.
Você tem o direito de não gostar
não,
de uma coisa.
Não, então, exatamente. Aí o problema é os caras que chegam, eu não gosto, beleza, eu não gosto. Só que tem gente que não gosta e quer criticar, só que não faz uma crítica construtiva. O cara chega
é um
e
hater.
Destrói.
Esse
então,
é um
isso
hater.
Pra mim é um hater.
Exato.
É que tem uma diferença aí. Existem dois termos, né, com o advento da internet, que um é o hater, que a gente tá falando, e tem os fanboys. Os fanboys, o cara defende o lado dele, ele acaba sendo o hater pro outro. Só que muitas vezes ele consegue ter o meio termo. O hater não. O hater, ele espera surgir alguma coisa na internet pra ele só ir lá e falar merda. É tipo como se fosse um personagem. Só que, na verdade, os haters é uma terminologia pro cara que enche o saco.
Eu citei o Latino, não foi por
você
nada.
Você odeia ele.
Não, não é só isso. Eu não gosto,
cara,
das músicas do Latino.
Cara, eu compartilho da sua opinião.
Não, calma, cara. Não é isso. Eu não gosto das músicas do Latino e eu não vou atrás pra saber das músicas do Latino. Mas você tem que respeitar o profissional. Ele tá fazendo
não,
o trabalho
concordo,
dele.
Concordo, ele tá ganhando dinheiro.
Cara,
tá certo ele.
Mais do que a
tem
gente.
Tem gente que gosta, entendeu? Então você não tem que respeitar apenas o cara, você tem que respeitar as pessoas que gostam. E aí, ele diz, o Latino mesmo disse no Pânico, no programa Pânico, na rádio, e da Jovem Pan lá, fazendo propaganda, não sei porquê, mas
só.
Beleza. Ele disse, cara, que tem pessoas, que ele falou assim, ele vai anunciando que o... nas redes sociais, que o trailer dele, o novo trailer, novo trailer?
O Latino tá fazendo filme, velho.
Novo clipe vai lançar tal dia, tal hora e tal. Ele diz que tem pessoas que esperam e um segundo depois já tem um texto escrito metendo o pau. Ele falou, cara, não dá tempo do cara, não deu tempo do cara ver tudo, né? Ouvir a música, interpretar, ele já tá escrachando. Ele falou que acontece muito isso com ele.
Já é uma opinião formada, né? Antes mesmo de ver qualquer tipo de produto. Da mesma coisa, tipo, a Nintendo anunciar um novo New Wii U. Aí, os caras que já viram o que aconteceu com o 3DS já vão ter um texto pronto do jeito que ele tá falando. Só que nem vão saber o que ele tá trazendo, né, cara? Só pra hatear mesmo, só pra poder dar uma de
novo. Não, mas é normal. É que nem agora, que pareceu bastante que a Apple anunciou o iPhone 6 semana passada, né? Aí, o que você vê dos caras? É, que bosta, não sei o quê. Tudo que eles anunciaram, a Android já tem. Que não... Porra, velho.
Acho que o que gera isso é... É como vocês falaram, os haters, ou as pessoas que não gostam e querem falar disso a qualquer custo, sempre existiram. Então, a partir do momento que você tem uma certa visibilidade, você atinge muitas pessoas, você vai atingir essas pessoas também. Então, elas vão querer falar. Eu me lembro até na época que eu tinha banda, para os ouvintes que não sabem, eu tive uma banda de heavy metal, Salvador da Bahia, e a gente gravou 3 discos e tudo. O segundo disco da gente, a gente lançou nacional, a gente fez anúncio em revista, a gente fez saiu na Alemanha e tudo.
Show.
Foi um trabalho interessante. Mas, obviamente, era uma banda underground, a gente nunca saiu do underground, era, sei lá, muito pouca a quantidade de pessoas que a gente atingia. Mas, mesmo assim, tinha gente que você via percebia claramente que tava criticando sem saber, ou porque tinha raiva, ou porque sei lá o que, tinha inveja, porque não conseguia fazer sua própria banda, ou compor, ou lançar disco, sei lá. E você via que tinha muito ressentimento no texto, né? Parecia que é isso, parece que a pessoa tem textos prontos pra criticar, independente do que tá acontecendo, independente do conteúdo. É simplesmente porque ela quer dar vazão à sua raiva de alguma maneira, e a vazão, e a forma que ela tem é escrevendo isso, sabe?
Vocês acham que a válvula de escape de um hater é ficar escrevendo na internet?
Eu não sei nem se é válvula de escape, cara. Eu acho que é do jeito da pessoa mesmo. Porque, assim, normalmente, esses caras, eles não se mostram, né? Não dão a cara.
É, o cara quer atenção, né?
Eu acho que se o cara faz por prazer, ele não é mais hater, ele é troll.
É, então, também tem esse... exatamente, cara. Também tem essa terminologia.
Tá tendo aquelas discussões no fórum, um cara chega e dá aquela cutucada que sabe que ninguém vai... que a galera não vai gostar. Ele dá aquele cutucada e depois fica só olhando, ele não fala mais nada.
Mas o troll não é aquele que faz pra ironia, com sarcasmo e tudo mais, ou é...
Ah, tem vários
então, mas
troll,
é que pode,
né?
É que pode ser um personagem do cara, ele chegar e falar as coisas com ódio mesmo, e que a gente vai classificar
tipo
como hater.
Tipo o Ataliba, o Ataliba é um troll.
O Ataliba é troll profissional. Mas a diferença, eu acho, pro hater é que ele não demonstra nenhum tipo de vontade de discutir o assunto. Ele só dá a opinião que é sem fundamento, e vaza. Tipo assim, ele joga lá.
A opinião dele até pode ter fundamentos, mas ele não dá chances para as outras pessoas opinarem também. Ele não quer saber.
Não,
a opinião dele é certa e acabou.
É, se sua opinião tem fundamento, você é o que o Ariel falou, você tem que estar aberto a outras opiniões e discuti-las na maioria das vezes. Ou simplesmente, você acha que sua opinião tem fundamento, você não fazer ataques diretos.
Você não precisa mudar de opinião por uma discussão.
Mas quem tem uma opinião com fundamento, ela não vai fazer um ataque direto, sabe, a pessoa? A pessoa tem consciência do que tá fazendo. Ela pode muito bem criticar ou não concordar com alguma coisa que tá sendo feita e fazer uma crítica construtiva ou dizer o que ela gostou ou não. Mas o que une, talvez, os trolls e os haters é que não faz sentido o que tá sendo dito, a não ser que é pura esculhambação, como a gente fala na Bahia. A pessoa só quer sacanear, só quer encher o saco. Tem a questão da anonimidade também da internet, né? Essas pessoas só existem porque elas não têm coragem de falar isso na vida real. É muito difícil você criticar alguma coisa na vida real dessa forma, né? Então as pessoas se escondem nessa suposta anonimidade da internet e aí resolvem extravasar as suas frustrações ali naquele texto. Mas eu acho muito difícil uma pessoa que na vida real, se ela teria coragem de falar a mesma coisa que ela fala na internet.
Apesar que o fato de... isso que você disse é muito importante, esse negócio do anonimato. Você em fóruns, como rede, como o fórum do All Jogos, qualquer coisa do tipo, você tem nicks, né? Você vai ter um nickname lá. O Twitter também você tem nickname, mas o Facebook normalmente é seu nome, é o seu perfil. E, cara, o que a gente às vezes passa... A gente demorou muito tempo pra ter esse problema. A gente tá mais de um ano no ar. A gente só foi ter esse problema agora, de uns meses pra cá. E nem por isso que a gente
tá... A gente, enquanto Combo Infinito.
É, a gente enquanto Combo Infinito.
A Leptecos já sofreu isso.
É, a Leptecos a gente traz os exemplos.
A Leptecos tá acostumada já.
É, a Leptecos, ele tem uma ferida no coração dele por causa disso. Mas os caras, mesmo com o nome deles lá, perfil, você podendo entrar e ver fotos deles, eles não estão nem aí, cara. Eles falam que vem na telha de todo jeito e não é sendo troll, é sendo totalmente hater mesmo. Então não tem mais limite, cara.
Sabe
Mas
uma
a
coisa
gente tem,
hoje
a gente que... tem que aprender também, rapidinho, desculpa, Takashi, rapidinho. A gente tem que aprender a segregar. Por exemplo, existe o cara que é hater, existe o cara que é sem educação, existe o cara que é crítico. Simplesmente o cara tem uma crítica, ele pode até ser um cara mais incisivo, ele pode ser o cara mais ousado, um cara mais agressivo, né? Mas ele simplesmente tá fazendo uma crítica aberta a discussões. Então a gente tem que aprender a separar, porque às vezes o cara não sabe nada do que ele tá falando, mas ele tá vomitando as palavras ali. Cara, esse pra mim é aquele cara que você tem que ignorar.
Agora, eu fico puto da cara!
E outra coisa legal também que o Marcelo falou, que eu não entendo, cara, é tipo assim, ele falou assim, que une o troll e os haters. Na verdade, cara, é uma comunidade, esses haters. Porque os caras, eles, ao invés de tipo assim, você gosta de um canal e você acompanha os caras, de repente os caras pisam na bola com uma coisa que você não gosta. Você odiou aquilo e você é um hater? Você começa a arrebentar. E aí as pessoas que gostam, ao invés de defender, não, cara.
São contaminadas.
São contaminadas, ótima palavra. Eles vão atrás do negócio e falam, cara, não dá pra entender. Esse cara que me elogiou ontem tá concordando, ele sabe que eu não sou assim. Caralho, velho. Que absurdo isso, né?
Tem, eu acho que, na verdade, é muito mais fácil você criticar sem fundamento. Porque crítica é interessante. A discussão em si é interessante quando ela é bem fundamentada e quando você tem opiniões dos dois lados, mas as pessoas confundem uma que a pessoa pode ir simplesmente pelo fato de discordar por discordar, por questões políticas, por exemplo. Então tem gente que, por exemplo, você não gosta de X, então você vai discordar de tudo que X fala, porque não interessa se é a opção mais sensata ou não, interessa que você não gosta de X, e se você não gosta de X, tudo que X faz é ruim, o que é uma burrice, na minha opinião. Porque até das pessoas que você não gosta, você tem a aprender em algum momento. É, você pode até não reconhecer isso, você pode até nem falar isso, mas você pode aprender. Então não precisa
absorver,
se discordar.
Né?
É, exato, você não precisa discordar de tudo. Tudo isso vem com maturidade também, sabe? Eu acho que a internet, infelizmente, tem esse lado do anonimato que ainda deixa... tudo bem que vocês falaram de Facebook e tudo, então acho que já realmente já contaminou. Mas além do anonimato, e como vocês falaram, tem o Facebook, tem a questão da impunidade também. A gente tem um monte de gente falando asneira, falando bobagem,
ameaçando de morte, cara.
Ameaça, tudo bem, aí você já começa a ir pro lado criminal mesmo, e você pode acionar a polícia e tudo. Aqui no Canadá, isso é muito sério. Então a partir do momento que você tem alguma ameaça de algum tipo, você já pode acionar a polícia na hora. E isso não é muito difícil de fazer. Inclusive o Google tem uma política muito aberta pra esse tipo de coisa também, aqui no Canadá pelo menos. Então qualquer coisinha, sair um pouquinho da linha, o cara se lasca, porque é muito fácil rastrear. A partir do momento que você tem uma ameaça, é muito fácil rastrear.
E também um tweet ou um post no Facebook serve de documento, cara.
Documento, já foi, cara.
Agora, eu fico puto da cara!
O nível, né, que chega... Realmente, só porque você discorda da ideia de alguém quer dizer que você tem que ameaçar a pessoa de morte, né? Onde é que a gente vai chegar agora, né?
A internet trouxe a liberdade, né? De você poder dizer o que você pensa e tudo mais. Só que o que acaba acontecendo com os haters é que eles acabam tendo somente boca e voz, né? Eles não têm mais ouvido. Eles não ouvem mais nada. E isso é uma... Porque você tem lá uma discussão, seja num fórum, seja num Facebook, num Twitter, você tem a forma da outra pessoa te responder. Ou seja, é um diálogo. De toda forma, é um diálogo, uma conversa. E os caras não estão nem aí, cara. Eles só querem falar. Eles não leem nada. Só passam por cima.
Eu tive uma experiência. Eu não sei se o Marcelo acompanhou.
Acho que não. Do Noobs?
Mas o Takashi e o Ariel acompanharam de perto.
Eu tiro o sarro disso até hoje.
E isso é uma outra coisa que alimenta os caras, né? Seus próprios amigos não te ajudarem. É, isso é foda, mas beleza. Isso aí é outra.
Isso é troll, na verdade.
Isso mesmo.
Você ter amigos trolls é muito pior do que você ter inimigos haters. A gente fez um podcast sobre Darksiders. Foi o primeiro,
foi
Darksiders. E eu simplesmente não disse que o jogo era bom. Eu falei assim: olha. Eu achei ele muito parecido com God of War. Eu acho que acabou sendo uma coisa não original e tal. E eu expliquei bastante coisa. Falei que eu não tinha terminado o jogo. E o Ariel ainda falou assim: pô, cara, mas você tem que terminar porque coisas mais legais acontecem. Eu falei: ah, então, até onde eu tô, não tá legal pra mim. O jogo tá um saco, né? Não gostei muito dos gráficos e tal. Aí, cara, num comentário, um rapaz me escrachou. E assim, não foi tipo assim: nossa, cara, sua opinião é ridícula. Não foi essas coisas leves.
Foi pessoal.
E a partir daí, Marcelo, ficou pessoal. Eu não podia falar nada. Se eu gostasse de alguma coisa, se eu não gostasse, eu era atacado constantemente em posts que não tinha nada a ver com o podcast.
É, isso aí,
lembra,
imagina.
Que o Ataliba fez sobre o Mega Man, que ia estar no Street Fighter, eu não sei. Cara, eu não tinha falado nada. O cara fez um texto me atacando.
É aquilo que eu comentei antes, né? Tipo, não importa o que você fala, e a pessoa agora pegou birra de você.
Exatamente.
E é pra sempre.
Esse é um caso que eu acabei aprendendo a lidar com o tempo, porque no começo eu fiquei transtornado, fiquei com raiva, fiquei triste, sabe? Você perde o tesão de fazer as coisas, e aí, tipo, você fala: caralho, cara, você acha que por esse lixo de pessoa eu vou parar de fazer o que eu gosto com os meus amigos?
De jeito
nem
nenhum.
Fudendo, é. Nem ferrando, cara. Pode falar à vontade, vamos rir junto. Não vou mais me importar com esse tipo de coisa.
Mas é engraçado você falar isso, porque em qual momento essa pessoa que escreveu achou que ela era dona do Darkseid?
Exatamente.
Desde quando? Exatamente. Ela escreveu o Darkseid. E a gente vai além. Mesmo se ela tivesse escrito, mesmo se ela fosse o diretor do Darksiders, que direito esse diretor tem de atacar uma pessoa que não gostou do produto dele? sabe, é a opinião da pessoa. E esse é o mercado. É um mercado de entretenimento. Se você não gostou, não gostou, acabou. Não tem por que ficar criticando o outro por causa disso. E outra, tem tantas outras coisas no mundo pra você criticar, pra você falar. E é um jogo de videogame. E outra, ainda sou na todo seu lado, viu, Valeptex? Porque eu também não gostei muito do Darksiders. Eu achei um jogo, em comparação com God of War, Devil May Cry, eu achei o combate muito simples. E eu não me interessei muito em continuar ele. Pode ser até que seja um jogo bom depois, mas em comparação aos outros que eu tava jogando na mesma época, os jogos do mesmo gênero, eu não achei ele também tão interessante assim, sabe? Eu até estranhei, porque todas as resenhas que eu vi foram boas e tudo, mas pode ser também que eu não tenha jogado o suficiente. Mas as pessoas têm o direito de discordar, sabe?
É, pô, às vezes o jogo não cativa e tudo mais. E digo mais ainda dentro disso que o Marcelo tá dizendo, se fosse o produtor do jogo falando alguma coisa, ele ia ser o cara que mais ia ouvir o Adeptex, porque o cara quer ouvir a crítica. Ele quer melhorar o próximo produto dele.
O engraçado desse episódio também foi que todo mundo concordou que o jogo não era bom, mas só o Alessandro foi atacado.
Exatamente,
cara. Eu lembro disso também. E assim... só que o jeito de... Eu acredito que o jeito de você falar também influencia bastante no que o cara, na reação da pessoa, né? Eu quando eu falo, o Ariel vive enchendo meu saco, que minhas opiniões são sempre...
Ele tem a opinião dele, mas ele acaba falando de uma maneira muito incisiva, que ele acaba sendo um pouco hater nesse caso, porque ele passa a parar de ouvir. É uma coisa que a gente discutiu há pouco tempo até. Quando a gente estava falando do Darksiders, por exemplo, que eu falava pra ele, não só eu acho que falava, acho que o Ataliba também dizia, que o jogo, ele melhorava, principalmente porque o final do jogo é muito bom. É, vale a pena, sabe, você ir até o final, mesmo com todos os problemas que o jogo tem, e o jogo realmente não passa longe da perfeição. E, tipo, ele não aceitava muito bem as outras opiniões. Eu acho que por isso que o cara pegou muito no teu pé naquela época.
Não, na verdade é o seguinte, cara, eu não sou o cara que mais entende de games no Brasil, e nunca você, e eu acredito que não exista uma pessoa assim. A gente cita sempre a experiência. Cada um tem a sua experiência, tem o seu gosto e tem o seu repertório. Eu tenho a minha opinião. Eu não gostei até onde eu tinha ido. Eu não gostei da jogabilidade. Eu expliquei direitinho. Eu não gostei da narrativa, eu não gostei do gráfico. Eu acho que ficou muito abaixo dos jogos do mesmo gênero, que o Marcelo acabou de falar, que eu citei também naquele dia. Então, eu não sou um hater. Eu expliquei exatamente o motivo de eu não ter gostado. Não é que eu tenha sido hater por causa disso.
Não. Ninguém tá falando que você é hater. Relaxa.
Você falou.
Não, eu
falei
que você acaba sendo hater em alguns momentos, cara. Relaxa, meu filho.
Agora, eu fico puto da cara.
Marcelo, você já teve algum contato de alguém próximo, ou você mesmo, nas suas postagens, assim, alguma coisa na sua vida pública da internet? Se você já teve alguma experiência com algum hater, alguma coisa assim?
Ah, já, é como eu falei, acho que desde a época de banda eu tive essas experiências de gente que escreve ou fala coisas assim que... sem sentido. Eu acho que eu aprendi muito cedo.
Mas teve algum caso
disso
que você falou, caralho, que filha da puta? Até mesmo nos games, depois que você ingressou nessa parte de trilha sonora, que é uma coisa que toca nas pessoas, né? Porque ou emociona ou, sei lá, né? Acaba.
Teve, na verdade, foi da parte dos jogos e tudo, não me lembro exatamente. Porque assim, na verdade, a relação que você tem que ter quando você trabalha com isso, você tem que ter um certo desprendimento. Porque vai acontecer todo momento o cliente fala assim, olha, não gostei da música. Tá bom, fazer o quê? Eu vou ter que fazer de novo. Porque eu vou fazer o quê? Vou brigar com o cliente? Eu não vou brigar com o cliente. Se ele não gostou da música, ele não gostou. Não posso fazer nada. Eu posso mudar, eu posso criar uma coisa nova. Então, você tem que ter um desprendimento pra trabalhar com música. E eu acredito que você tem que ter isso também pra trabalhar com jogos. Então, eu não acredito muito que você tenha que investir emocionalmente demais em alguma coisa ao ponto de você ficar preso. Porque aquilo é um produto e não pertence a você. E eu aprendi isso na época de banda, porque quando eu percebi que a partir do momento que você grava e vai pra vida, cabeça das outras pessoas, não é mais seu. Não é mais seu. Ele foi criado por você, você tem uma certa ligação com aquilo, é importante, é parte da sua vida, é parte da sua história, mas não é você, sabe? É simplesmente uma coisa que você foi o instrumento pelo qual ela passou e, sei lá, a música tá aí, tá no universo. E você, com base no seu conhecimento, você traz aquilo e materializa de alguma maneira. Você tem que ter um desprendimento.
Ou você se adapta àquilo, ou dificilmente as pessoas vão se adaptar. Uma coisa que, com os dias atuais, com a maneira com que os haters agem hoje, o artista ou a pessoa que é pública, ela tem que se adaptar a isso. Não tem, se ela for tentar bater de frente, a força que esses caras têm hoje é muito grande, infelizmente. É o que aconteceu com o Phil Fish, que é o cara, o produtor do Fez, ele não é também uma pessoa fácil de se lidar. Isso foi fato, a gente percebeu pelos postagens.
Ele é até meio louco. É. Não, ele é até meio louco.
Então, cara. Mas aí a pergunta é, ele ficou assim também por causa do sucesso que fez o Fez, pela maneira com que ele teve contato com as pessoas?
Não, antes do Fez ser lançado, cara. Antes do Fez ser lançado, ele já sofria pra caralho. Quem assistiu aquele filme, documentário Indie Game, sabe disso. Porque assim, o Fez, quando ele trouxe o projeto a público, meu, ele ganhou vários prêmios, ele foi super bem aceito e recebido, e a galera, tipo, curtindo o trampo dele, e ele falou que ia sair, por exemplo, em 2012, não lembro direito a data certinha. E aí começou a atrasar, e atrasou mais de um ano. Ele começou a sofrer ataque de todos os lados, cara. E ele acho que é uma pessoa intolerante, meu, e ele rebatia na mesma moeda, e o negócio foi crescendo, cara. Foi crescendo, e aí quando ele menos percebeu, a coisa tomou uma proporção fora do comum, de tipo, todo mundo odiar o Phil Fish, tá ligado?
Mas é porque ele respondia a todos, cara. Qualquer coisa que aparecia lá, ele respondia. Ou então, ele do nada falava assim, vocês não merecem Fez 2, por exemplo. Nunca vai sair porque vocês não merecem.
Mas isso foi bem depois. Assiste esse Indie Game e você vê as declarações que o cara dava.
Não, eu sei.
Tipo, ele tava num estado, cara, que você fala, mano, esse cara não tá com as faculdades mentais.
Não tá.
Né, Marcelo?
Mas sabe que eu assisti também, eu não conheço ele pessoalmente, ele é daqui de Montreal também. Mas eu conheço o cara que financiou o jogo dele. Não pessoalmente também, enfim, não sou amigo dele, mas sei quem ele é. E que aparece no filme também, que eu esqueci o nome dele agora. Mas o negócio é o seguinte, o caso dele foi muito particular, porque ele investiu a vida toda dele naquele projeto. O dinheiro todo dele, toda a dedicação dele, ele ficou anos fazendo aquilo. Ele fez o jogo praticamente sozinho, ele e mais um cara, se não me engano.
É, depois teve uma separação que acho que causou também uma bela de uma rusga aí, né? Então ajudou também no processo de haterismo.
Quando você se envolve tanto assim em um produto, é claro que no momento que as pessoas começam a criticar, as pessoas parecem que estão criticando você, mas não é você. É. Eu acho que faltou um pouco, no caso dele, de ter essa separação do que é o produto e do que é ele, porque assim, tudo bem que ele investiu uma boa parte da vida dele naquele projeto, mas o projeto dá errado, ele não vai morrer por causa disso, sabe? Ele pode criar outros projetos, ele pode fazer outras coisas. Então, não tem por que a pessoa ficar extremamente deprimida porque um projeto deu errado. Claro que você vai ficar triste, claro que você não quer que isso aconteça, mas a gente perdeu um criador, perdeu uma pessoa importante no mundo dos jogos por causa disso, né? Ele poderia criar outras coisas tão legais quanto, melhores, sabe? Pior. Mas ele já tá criando e ele não tá mais criando. Então, qual o sentido, né, de ter isso dessa maneira? Mas é uma escolha dele. No caso, ele escolheu não fazer mais isso porque ele tava sofrendo muito. Mas tem um caso mais recente, que foi na verdade ontem ou hoje, que a Mojang, que criou o Minecraft, ela foi comprada pela Microsoft. E a declaração do companheiro que é o dono da Mojang, que eu esqueci o nome dele agora, eu tô esquecendo todos os nomes, né?
Marcus Note?
Isso. Ele falou que, na verdade, ele se sente aliviado pelo fato de não ser mais dono do Minecraft, porque as pessoas ficavam cobrando dele. Não, porque agora você tem que fazer um jogo melhor do que Minecraft, agora você tem que fazer 5 bilhões de dólares, sei lá, quanto foi que o Minecraft faturou, mas e ele não conseguiu. Quer dizer, tinham outros projetos lá que não deram tão certo quanto, aliás, não deram nem sombra do sucesso do que era o Minecraft.
Ah, mas difícil também, né?
Pois é, talvez nunca dê.
É fenômeno, né, cara?
Eu tô doido.
E ele lidou com isso de outra forma, mas também se sentiu pressionado, porque ele viu que ele não ia ter como fazer o mesmo sucesso mais uma vez. E agora tá milionário, então eu não sei. Não,
mesmo se ele tiver como fazer sucesso, ele não vai ter essa pressão toda, né, cara?
Claro, eu acho que isso é o mais importante. Deixa o cara criar, pô. Por que a gente tem que cobrar, sabe? Da pessoa que parece que é aquela coisa, parece que a gente quer. A gente não, mas parece que os haters querem que as pessoas não consigam ter sucesso, né? Então, no momento que você tem sucesso, então agora você não vai conseguir mais ter sucesso depois desse. Aí a pessoa consegue fazer de novo outra coisa. Ah, mas duas vezes. Não, a terceira vez você não consegue. Aí a pessoa não consegue. Tá vendo o que eu disse que você não consegue? Aí a pessoa faz, não dá certo. Olha, mas esse agora foi uma exceção. Porra, sempre tem uma desculpa, sabe? Pra dizer se a pessoa tem sucesso ou não. E essas coisas estão totalmente fora do nosso controle, sabe? Às vezes você tem a melhor das intenções pra fazer uma coisa e ela não faz sucesso por motivos N, X, que não é porque é bom ou ruim, mas é porque, por algum motivo que a gente desconhece, ele não fez sucesso. Essa indústria do entretenimento, você não tem como prever se uma coisa faz sucesso ou não. Pode ser boa, pode ser ruim. Tantos discos bons que eu já vi na minha vida. Tô com um na minha frente aqui que que é o Black Star Riders, que é uma banda que continuou o Thin Lizzy, e quem ouve música na década de 60, de 70 sabe. É uma das coisas mais legais que eu vi na minha vida, mas não vende nem um décimo do que vende outras bandas que não são tão boas quanto. E daí?
Calypso.
Sabe?
É verdade, Pagás.
Agora, eu fico puto na cara!
Sabe uma coisa que também, tipo, com a internet, o que aconteceu? A pessoa tem muita coisa, deu muito mais visibilidade pra um Zé Ninguém, né? Pra gente, por exemplo, quando que, antes da internet, a gente ia conseguir fazer isso, né? Gerar um conteúdo e disponibilizar pra quem quiser. Antes você tinha que fazer uma faculdade de rádio e TV e trabalhar numa rádio. Então hoje em dia qualquer um consegue. Consequência disso é quando alguém faz uma coisa legal, o cara faz sucesso de repente. Então, e quando ele geralmente quando faz é quase sempre de primeira, né? Mas aí o cara não tá acostumado, ele não teve rejeição. Aí quando vem um falando mal, o cara não aceita. Porra, todo mundo gosta, só você que não, você é um trouxa. Também tem o lado do. Tem o lado não só do hater que critica, ou do cara que não aceita a crítica também, né?
É que também. Não é, também não é bom, né?
É que se o hater chega de uma maneira educada, o cara dificilmente vai dar no meio também, cara. A não ser que ele seja um babaca.
Então,
que ele seja
ele não é hater. Se ele já chega de maneira educada, é um cara que não é hater.
Então, não, isso contextualizando da forma como que ele tá dizendo. Se o cara chega dessa forma, ele não é hater. E o hater passa a ser o cara que tá recebendo aquele comentário. Ele tá sendo um hater daqueles que não concordam com o que ele tá fazendo, né? Então existe sim o hater do outro lado.
Eu já vi, por exemplo, em vídeo no YouTube, assim, sei lá, qualquer coisa. Tava procurando tutorial do After Effects. Aí o moleque fez lá, alguém chegou e comentou assim, porra, mas você ensinou aí, você ensinou de qualquer jeito. Ou, a qualidade tá muito ruim, não dá pra enxergar direito. Aí o cara, em vez de falar, pô, da próxima, eu vou tentar fazer qualidade melhor, sei lá, alguma coisa assim, ele fala assim, não gostou, vai se fuder, sai fora, vai manda sua mãe fazer melhor, sabe? Porra.
Esse é o sem educação.
É o sem educação.
Mas o cara não aceita
esse
um feedback.
Hater, eu acho.
Por mais que se o feedback é negativo, o cara não curte, ele fica bravo. Também tem o não haters que criticam conteúdo ou os que criam conteúdo também, né?
Mas é justamente aquilo tudo que o Marcelo disse, cara, isso vai ser o core desse podcast, que é o anonimato, é a forma com que o cara tem pra poder falar o que bem entender na internet e não tem nenhum tipo de repercussão, tem, mas não tem nenhum tipo de forma disso aí ser parado, cara. O cara vai falar o que ele quiser e não importa. Ele não vai perder views por causa disso no YouTube. Ele vai acabar ganhando por ser polêmico.
Mas você sabe que, voltando a essa coisa da crítica, eu acho que, no fundo, ninguém gosta de receber crítica, sabe? Porque no momento que você fez alguma coisa, você fez achando que aquilo era o certo. Então, quando você recebe uma crítica, você não gosta, é óbvio que você não gosta.
É difícil de lidar, né?
Com maturidade, com o tempo, você pode lidar mais fácil ou lidar pior com essas críticas. Então, se você tá numa situação de hierarquia, por exemplo, você não vai chegar pro seu chefe e falar que ele é idiota porque não gosta de você, sabe? Você pode até falar assim, olha, eu respeito sua decisão, mas eu não concordo por causa disso, mas de qualquer maneira eu vou seguir a maneira como você tá me dizendo que pra fazer. Mas você dá a sua opinião, o seu chefe pode... depois de um tempo pode até ver e achar que você tem razão, mas enfim, faz parte das relações humanas. O que a gente não pode é ignorar, porque mesmo quando você recebe uma crítica, é importante você ver se aquilo faz sentido ou não. Acho que esse é o ponto mais importante, porque se for alguma coisa boa que faça você melhorar, você pode até não gostar na hora, mas depois de um tempo, quando você ouve, você fala, pô, realmente, será que pode ser uma coisa boa? E aí você tenta, pode ser que não seja, entendeu? A pessoa tem que saber ouvir, eu acho que a questão é saber ouvir e absorver aquilo que é melhor, sem também ser Maria vai com as outras. Não quer dizer que você tem que, só porque a pessoa falar uma coisa, você vai seguir. Você tem sua opinião, você tem sua essência, você tem seus objetivos, mas não quer dizer que você tenha que simplesmente estar fechado à opinião dos outros, né? Agora, você tem que saber, acho que com o tempo você sabe filtrar. Por exemplo, você sabe quando uma pessoa é um hater. Então, naquele momento você vai ouvir aquilo com muito mais cuidado. E você sabe que não vai ter fundamento. Então, normalmente, aquela opinião não vai ser muito útil pra você. Mas tem outras pessoas que você sabe que... Até pessoas que você pede opinião, que você sabe que ela não pode concordar. Mas que, de qualquer maneira, você quer ouvir porque você quer tentar melhorar de alguma forma.
E é legal que a gente se sente vitorioso quando um cara tenta ser hater e você quebra ele apenas com as palavras. Você fala assim, pô, cara,
faça isso direto.
Anotou a sua crítica e vamos tentar melhorar nisso. Obrigado, continua lendo, continua ouvindo a gente e tal. O cara parece que perde na hora e ele já se redime no próximo comentário. Aí o cara chega e fala assim, pô, beleza, sabe? Parece que você vê a cara do cara, né?
É verdade, se redimindo. E, mas também isso acontece quando você, mesmo assim, vai de encontro com o que ele tá dizendo, mas você leva álibis, né? Você leva dados, coisas que fazem com que a opinião dele caia por terra de todo modo. Inclusive quando outras pessoas vêm e comentam em cima dele de maneira educada.
É, quando ele fica sozinho.
Ele fica sozinho, exatamente. Quando o hater fica sozinho, ele deixa de ser hater. É a única maneira dele deixar de ser hater, só que ele vai deixar de ser hater naquela situação. Quando ele tiver uma nova oportunidade,
ele vai ser hater de novo.
E aí uma coisa que, tudo que o Marcelo tava dizendo me leva a uma pergunta. Na verdade, uma pergunta e também uma opinião minha. Eu acho que o advento da internet é um dos fatores, mas eu acho que isso é uma questão de geração também. Eu imagino que a pessoa a partir dos, sei lá, 28, 30 anos, ela não tende a ser tão hater quanto os mais jovens.
Nossa, tão velho assim? Eu acho que mais novo, cara.
Não, eu acho que mais velho, cara, porque essas pessoas viram a internet acontecendo, eles viram a essa transformação da opinião que você pode dar a qualquer momento, em qualquer lugar. Por exemplo, meu sobrinho, de 8, 9 anos, ele já escreve o que ele bem entende no Facebook, cara. O mesmo pode acontecer com uma menina mais nova, que já tem acesso a esse tipo de aparelho hoje em dia, que tem internet em qualquer lugar. Ela vê todo mundo dando opinião, pra ela aquilo é comum. Ela acha que pode falar o que bem entende. E a opinião dela, pra ela, tem que ter curtidas. Mais ou menos assim. Quando você pega uma pessoa mais velha, ela já passou por todo aquela tensão, né, que foi a internet chegando, você tendo aquele acesso, aquela dificuldade toda, e você começa a ter um pouco mais de socialização com pessoas que estão distante de você, e você sabe que aquilo faz parte da tua índole, que você tem que ser educado com aquela pessoa, mesmo ela estando distante. Hoje em dia, a pessoa que é mais jovem, por ver esse tipo de coisa acontecendo em todo lugar, tudo que ela abre, cara, é isso. É na televisão, é na internet, é no Twitter,
eu
é no Facebook.
Eu entendi o que o Ariel tá querendo dizer. Ele tá querendo dizer que criou-se uma cultura.
Exatamente, isso faz parte da cultura da geração que existe no momento e que tá chegando, cara.
É, tende a piorar. Na minha opinião, é mais educação do que cultura, viu?
Eu não acho, sabe por quê, cara? Sabe por quê? Porque eu já, assim, não vou dizer, mas eu conheço uma pessoa em específico que teve uma atitude hater e que, na vida pessoal, não é aquilo, entendeu? Não é aquilo, muito pelo contrário. É uma pessoa sensacional,
teve
uma pessoa maravilhosa.
Teve atitude hater na internet?
Na internet. E ela, cara, se você conversando, você fala, não, jamais foi essa pessoa.
Certo,
entendeu?
Certo.
Então, cara, eu não acho que seja realmente caráter. Eu acho que é cultural. Eu gostei disso que o Ariel falou, porque eu acho que é isso mesmo, cara. É, não é necessariamente a parte das gerações, porque eu acho que isso é muito variável, mas é mais incidente nas pessoas mais novas.
Acho que talvez isso faça parte da minha experiência, tá ligado?
Mas,
com haters.
Será também que então não é. Em vez de ser, é que eu não acredito que é cultural, porque eu conheço gente nova que não é. Acho que é questão de educação e maturidade.
Eu conheço gente velha, que é bem pior.
Isso.
É, mas é que eventos culturais, ele não quer dizer que 100% das pessoas vão ser dessa forma. Mas ao menos uma porcentagem maior do que a metade vai ser, entendeu?
É legal também a gente comentar, porque esse tema, ele tá ficando muito recorrente. A cada dia a gente vê um caso, a gente vê uma coisa, uma catástrofe que vem acontecendo. E aí você pega casos específicos, como aquela menina que faz vlog.
A Nuta Sarkisian.
Isso, essa menina aí. Ela postou um vídeo, ela sempre meio que traz polêmicas, independente do assunto, com relação à figura feminina dentro daquele produto.
É que ela é uma feminista, né? Ela, o nome do site dela é Feminist Frequency.
Isso. Então, ela traz, tipo, ela sempre traz pra esse mundo. Aí ela fez um produto com relação aos games, que eu nem lembro qual jogo que era.
Ela
e
fez
que
um
ela
vídeo.
Citou que os...
Hã? Ela fez um vídeo em que ela demonstra como que as mulheres são tratadas nos jogos. Pra ela, elas são tratadas como um background, elas não têm a importância que elas deveriam ter.
E que, na verdade, é isso que a gente fala. Esse tipo de conteúdo, se você não tá afim de entrar na dança, cara, você nem assiste, tá ligado?
Sai fora, né, cara? Não é pra você.
Sai fora, porque você claramente vê que é uma pessoa que, não sabe nada sobre jogos, ou dois, ela simplesmente tá trolando, tá polemizando, né? Ela quer causar a discórdia. Só que, cara, essa menina, ela sofreu de uma certa maneira, ela foi ameaçada de morte, ela foi linchada na rua.
Oxi, tá linchada?
Mano, tem uma foto dessa menina, vou ver se encontro aqui pra mandar pra vocês.
Sério mesmo?
Coisa horrível.
Cara, é fora do comum.
Eu acho que esse é o ápice. Nossa, velho, vai se ferrar. Eu acho que esse exemplo da Sarkisian é o ápice da babaquice que são os haters. Porque cara, todo mundo tem o direito de ter opinião e hoje em dia você tem o direito de postar e criar o produto que você quiser. Se você vai ter sucesso ou não é outro detalhe. E é o que o Moleptex falou, você vai ver se você quiser. Você não tem por que discordar desta maneira. Você pode discordar, mas você não pode ser o dono da razão. E, mano, partiu pro pessoal dessa forma, cara, já era. Perdeu qualquer tipo de sentido.
A verdade que eu me pergunto é assim, se a pessoa não gosta de alguma coisa, por que ela tá lendo? Por que ela tá ouvindo? Por que ela tá jogando? Cara, quando eu não gosto de alguma coisa, eu ignoro aquela coisa. Eu não tô nem aí
pra
aquela coisa.
Sabe o que é? A pessoa se sente ofendida. Vamos levar como exemplo um post que a gente fez na brincadeira, que foi feito pela Cristiane Lamana. Ela fez por brincadeira e a gente tava sabendo de tudo. Ela falou com a gente que eram um dos motivos das mulheres jogarem videogame. Se as pessoas concordam ou não com o motivo, que eram os homens dos jogos, assim como, porra, quem não gosta da Lara
Croft? Os galãs, né?
Os galãs dos jogos. É, os homens adoram ver esse tipo de post, mas quando a gente fez um post desse com o inverso, caiu na questão feminista. E o grande interessante disso tudo é que a maior parte das pessoas que falavam besteira, porque você dá uma opinião uma coisa, você fala besteira é outra, eram mulheres. Sem ver que quem postou foi uma mulher. Então, tipo, ela não fez nenhum tipo de ataque. Ela apenas fez um post brincalhão. E as pessoas se sentiram ofendidas, entendeu? Então, por que que a pessoa faz esse tipo de coisa, né?
É, foi uma coisa que tomou uma proporção que a gente jamais, jamais imaginou. Tudo começou com a gente falando assim, pessoal, tô a fim de fazer um post sobre os personagens bonitos dos jogos e falando que por que que as mulheres gostam. Aí, cê, na hora...
Não, na verdade foi diferente, desculpa, mano. Na verdade foi o seguinte, talvez com você tenha sido assim. Comigo ela falou assim, olha, cara, eu fiz um post e tá lá. Se você achar que tem que ir, beleza.
Ela falou comigo antes. Ela falou. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando... É interessante porque quando ela fez o post, ela explicou ali. Eu sei. Ela falou quase com essas palavras. Eu sei que a maioria das mulheres jogam porque gostam. Porque é pelo mesmo motivo que os meninos jogam. Mas tem uma parcela, enfim, isso tava desde o começo. E aí que tem uma parcela que gosta de jogar por causa dos personagens. Eu tenho certeza absoluta que 90% das pessoas que atacaram não leram o post. Eles simplesmente olharam assim, veio a manchete, por que as mulheres gostam de videogame? Quando eles entraram, eles viram foto de homem, feminista, sexista, e que não sei o que. E cara, a quantidade de crianças que você viu, que pessoa que não tinha nem 18 anos, chamando, proferindo palavras como sexista e feminista, e eu dou minha cara a tapa que elas não sabem o que essas palavras significam, sabe? Atacando sem saber o que essas palavras significam.
E ao invés da pessoa chegar e dar opinião, ela ataca a pessoa. Aí entra naquilo tudo que aconteceu com a Sarkeesian também. Meu, simplesmente você não gostou do assunto, coloca a sua opinião sobre o assunto e pronto, cara.
Ó, eu não concordo, não achei legal você abordar desse jeito. Ok, entendeu? Só que assim, teve um cara que ele... Eu já ouvi falar o nome desse cara em algum lugar e tal. Eu fui atrás e perguntei pra uma pessoa que era amiga em comum. Esse cara, ele foi... ex-editor de um site famosão, entendeu? Então é um cara que é formador de opinião, é um cara que tem conteúdo e que ele era famoso. E aí ele postou um ataque direto a esse post. As pessoas, cara, começaram a atacar direto nela, assim. Não foi mais dentro do site, foi com uma coisa pessoal. Então nós também, formadores de opinião, nós que somos pessoas... Vai, tô fazendo aspas gigantes aqui com a mão. Públicas, porque a gente tá dando a nossa cara a tapa aqui com a nossa opinião, a gente tem que tomar o máximo de cuidado pra não incitar esse tipo de comportamento.
Eu acho que, no final das contas, o que a gente tem... É fácil uma pessoa... Pra quem tá em dúvida ainda de saber o que é um hater ou não, acho que tem uma diferença muito grande. Acho que a pessoa que é hater... Você nunca vai ver uma pessoa que é hater falando como pode melhorar alguma coisa. Porque... Nada é perfeito, sabe? Nada. Sempre vai ter coisa a melhorar, mas se você vê alguém falando, criticando alguma coisa e depois sugerindo e falar, olha, que tal se você fizesse tal coisa? Será que tal coisa não seria melhor por causa disso, disso e disso? E aí você vai realmente e analisa que se aquilo faz sentido ou não. Às vezes não faz, mas pelo menos a pessoa teve o bom senso de fazer isso.
Nós temos muita gente assim, né, no Combo Infinito.
Os leitores e ouvintes do Combo Infinito são muito bons. A gente tem que valorizar.
Eu não sei se a gente deu sorte ou se isso é um resultado do trabalho. Talvez seja isso. Mas a gente tem um público muito bom, cara. Um público muito gostoso de se lidar. A galera que vem e dá uma de hater, normalmente é nos posts que saem no UOL.
Mas sabe por quê? Porque é onde você abre pra qualquer um.
Exato, exato. Não, e também é onde tá a maioria.
Então, quando você põe um conteúdo dentro do seu ambiente, só vai ver quem gosta do seu conteúdo. O cara que não gosta vai entrar no seu conteúdo? Não entra. Só entra quem gosta.
Mas eu não tô reclamando do post sair no UOL, não é isso?
Isso é mais saudável, né?
Exato, mas o fato do post sair no UOL pra gente é excelente. O público que vem de lá é excelente, só que fica com a gente aquele público que é bom.
Isso sim, isso é real. E é aquele negócio, você... Um post específico daquela pessoa que atacou, você pode postar um ano, você não vai ver mais aquela pessoa. Depende muito da manchete, depende muito do assunto. Se for polêmico, o cara vai estar lá. Agora, se for um conteúdo mais...
Mas acontece também de gente fiel, acontece, vamos dizer, vai. E hater, né?
Sim,
acontece,
porque é,
mas
o hater
é bem
fiel.
Mais difícil.
É o hater fiel. Mas a gente tem uns exemplos desses.
Graças a Deus, não acontece com a gente.
A gente tem um pequeno exemplo, mas eu não vou falar, depois eu falo pra vocês.
Agora, eu fico puto... Cara!
Trazendo pro universo dos games mais ainda, a gente não vai ficar falando somente das coisas que acontecem com a gente, mas vamos generalizar um pouco. Vamos dar um exemplo da série Resident Evil. O hater, normalmente, ou na maior parte das vezes, ele tem uma opinião formada e, novamente, ele não ouve mais nada. A galera insiste em dizer que a Capcom não volta a fazer Resident Evil da forma que era antes, um Resident Evil mais terror, mais bacana. Os caras já lançaram Revelations, estão tentando trazer de novo o remake. Se sair uma notícia agora sobre Resident Evil, o cara vai continuar falando que a Capcom não quer trazer o terror de volta, e a notícia pode estar falando do Revelations 2, que é um jogo que está trazendo o terror de volta. O cara, ele é só viu o nome Resident Evil. Exatamente, tô jogando agora o Revelations 1, cara, impressionante. O cara vê o nome Resident Evil, pensa no 5 e 6, que é onde começou toda essa história, e aí já era, cara, ele ataca. Ele não lê a notícia, ele só vê lá, comentar, ok. Ele só ataca. E, cara, é em tudo, cara. Se o cara não gosta do Aleptex, por exemplo, como aconteceu lá no Noobs, qualquer coisa que ele postasse podia ser a verdade mundial, o cara vai entrar e vai atacar. O hater...
Eu podia falar assim, ó, 2 mais 2 é igual a 4.
Exatamente.
Cara, que lixo, seu merda!
Como você pode dizer isso?
Foda-se que é 4! E daí que é 4, seu retardado?
Ninguém quer ouvir sua opinião.
É, tipo isso.
É mais ou menos assim, cara. Então, o hater, ele é um cara simplesmente cego e surdo, cara.
É uma pessoa frustrada. É uma pessoa que precisa ter atenção, porque em algum momento da vida dele...
Será que é carência isso aí, cara?
É carência, é inveja, é frustração porque quis fazer alguma coisa e não conseguiu, sabe? E aí ele fica jogando essa frustração nos outros. Existe terapia, sabe? É um negócio muito importante. Que... Não, é sério, é um negócio importante porque... A gente tem muito, todo mundo tem frustrações, sabe? Todo mundo tem fraquezas, todo mundo fez coisa errada, ou todo mundo teve derrotas.
Passou por alguma coisa errada.
Ou passou por algumas experiências traumáticas. Acho que isso é normal, acho que a gente cresce a partir disso. E muita gente fala em terapia, assim, eu levo isso muito a sério, porque eu fiz e eu acho importante. Eu acho que todo mundo deveria fazer, e não porque você tem algum motivo específico, mas porque na terapia você aprende a conhecer você mesmo e saber por que você se age daquela maneira. E tem muitas coisas que você aprende e fala assim, puta, realmente eu durante tanto tempo eu pensei assim, não tava certo. E tudo que é de autoconhecimento é importante. Então, faz parte da vida, né, fazer isso.
Você não acha que o hater vai numa terapia dessa e vai ser hater?
Ele pode ser hater o quanto ele quiser, porque o que a pessoa vai fazer, se for uma pessoa, um terapeuta competente, ele vai tentar entender por que ele tá odiando tanto. Porque, sei lá... Qual o motivo?
Não, mas a pergunta é se ele não vai ser hater com o terapeuta, cara.
Ele vai estar pagando um dinheiro razoável por hora pra ser hater com o terapeuta vai estar ganhando dele, o dinheiro dele vai dizer, tá bom, você odeia, tudo bem.
E tudo bem, é verdade.
E vamos para a próxima sessão da semana que vem, que você vai pagar X e vai continuar me odiando. Porque, na verdade, a origem de tanta raiva... Ela tem que ser... Você tem que descobrir a origem, porque senão você vai ficar sofrendo muito. O hater sofre muito. É uma pessoa que sofre, no final das contas, porque
vamos trazer
sofre.
Esse exemplo de novo pros games, Marcelo. Porque o cara
vamos
que reclama da série
games.
Resident Evil... O cara que vai reclamar da série Resident Evil, que nesse caso poderia ser o terapeuta, ele vai continuar comprando, cara. É o cara que vai pro terapeuta, reclama do terapeuta e volta pro terapeuta.
Cara, é engraçado. Então, por que ele não vai jogar um jogo que ele gosta? Ele tem que jogar um jogo que ele gosta. Então, se Resident Evil é ruim pra ele, que seja. Vai jogar o jogo que ele gosta.
Vai jogar Darksiders.
Vai jogar Darksiders. Eu também não gostei de Resident Evil, o 6. O 5 eu gostei mais ou menos. O 6 eu também não gostei muito. Eu cheguei até o final, mas eu cheguei à conclusão que eu não gostei muito do jogo. Mas não me fez uma pessoa infeliz, sabe? O fato de eu ter chegado no final do Resident Evil 6. E nem por isso eu vou ficar nos fóruns de internet perdendo meu tempo criticando todo mundo. Eu acho que a energia, a gente tem que gastar energia com coisas positivas. Então, sei lá, tenta fazer um jogo você mesmo que seja melhor do que o Resident Evil. Não precisa ser tão sofisticado quanto, mas pense em ideias que podem ser viáveis. Canalize toda essa energia que você tem, mesmo que seja negativa. Bandas de heavy metal fazem discos com energia negativa e saem coisas boas. Então, tenta canalizar essa energia para fazer alguma coisa além de reclamar. Reclamar não faz nada para ninguém. Nada. É zero de contribuição para a humanidade. Então faça alguma coisa com essa energia que possa melhorar. Se você acha que você pode fazer alguma coisa melhor que o Resident Evil, faça. Eu acho que é possível. Eu acho que realmente é possível, até porque alguns jogos não são tão bons assim. Então, por que não usar essa energia pra tentar criar alguma coisa que seja...
pra coisa boa, né?
Boa. E outra, faz assim, você vai provar que você é bom. Você não vai simplesmente dizer, você não vai simplesmente reclamar. Você vai se provar que é bom. E isso é mais difícil.
É que nem aquele adesivo que você vê em caminhão, né? Falar de mim é fácil, difícil é de me superar. E, porra, é verdade, cara.
É super difícil. É verdade.
Não, e é legal que isso tomou uma proporção tão grande que chegou até os produtores, né? E aí é uma coisa legal a gente citar.
Não, baseado... Essa questão dos produtores foi logo em seguida que aconteceu essa parada com a Sarkozy. Que esses os produtores eles fizeram uma carta aberta falando sobre o ódio que existe no mundo dos games. Que eu acho que os haters existem em qualquer tipo de coisa, mas hoje tá muito evidente no mundo dos games. Não sei porquê, cara. Eu acho que por causa do nível de interação que essas pessoas têm com o produto, talvez. E grandes produtores, cara, que envolvem produtores da Sony, da Ubisoft, muitos indies, todos eles estavam assinando essa carta aberta pelo fim do ódio que existe no mundo dos games. E, cara, essa carta foi muitas, acho que mais de 2 milhões de assinaturas para poder mudar isso daí. Que tipo de efeito isso vai ter? Eu duvido muito que isso possa mudar alguma coisa, porque, novamente, isso faz parte da cultura.
É só pra mostrar que, sim, nós, o mercado, somos contra esse tipo de atitude. É que nem quando o presidente da Gaviões escreve uma carta, a Gaviões é contra atos violentos.
E eles vão lá e falam.
Aí depois, no próximo jogo, você vê a filmagem e o cara tá descendo o cano de metal na cabeça do outro coitado lá.
Mas isso eles entenderam, os produtores, que chegou num ponto que tá envolvendo a vida das pessoas. Então, os caras começam a ter medo de primeiro dar a opinião deles, que eles têm todo o direito de fazer. É liberdade de expressão e tudo mais, e de fazer um produto que talvez vá de encontro com o que, culturalmente falando, as pessoas estão acostumadas. Se o cara fizer um jogo que, por algum motivo, uma mulher ela não tem um papel tão importante, o cara vai ser atacado, cara. Ele pode ser encontrado na rua por alguém. Isso tá tornando uma proporção muito grande, que é a internet o grande problema. Ela traz essa liberdade para as pessoas, só que tá levando isso pro mundo real.
Eu acho que a partir do momento que leva pro mundo real, aquilo que a gente falou no começo, isso aí já vira caso de polícia e tudo, aí tem outras ações que você pode fazer. Agora, o mercado é um negócio interessante, porque tem um negócio que a gente não falou ainda, mas vamos supor que uma pessoa chegue e fale mal pra caramba de um jogo XYZ, e a pessoa vai e compra o jogo. Pro mercado,
é o que mais
a mensagem
acontece,
que ela tá,
né,
passando... Pois é, a mensagem que ela tá passando é: eu gosto do seu jogo, eu comprei, eu paguei $60, $150, $200 no jogo, e eu gosto do seu jogo. Pro mercado, indiferente, você pode ser o maior hater do mundo, mas se você tá pagando por aquele jogo, a resposta que você tá dando pro mercado é: eu gostei disso aí, e o mercado vai produzir mais disso. Então, eu acho que se você não gosta de alguma coisa, não compre. E é a mensagem que você dá, que você não quer mais que aquilo aconteça.
E isso que vai fazer não vai ser o hater, vai ser a pessoa que é sensata, que ela tem a opinião dela, fala: não, eu não gostei, realmente eu não faço mais parte desse público que gosta dessa série, por exemplo. Ou o cara deixa de assistir alguma coisa e deixa de comprar algum jogo. Ele vai procurar outra coisa.
Mas o hater é uma persona, né? Eu acho que não é... A não ser o caso que você falou do Facebook, às vezes é um personagem que é criado, né? É uma mentira. Mas é um personagem... E aí que vai lá e começa a criar coisa e tudo. Mas no mundo real ele age de maneira completamente diferente. No mundo real eu duvido muito. Até o Facebook, né? Porque no caso no Facebook você tem o seu perfil e tudo. Mas eu quero ver se essas pessoas na rua vão falar do jeito que falam com os outros, sabe? Assim, quero ver falar. Fala na frente então. que vai acontecer. É o mínimo que pode acontecer é levar uma porrada. Esse é o mínimo que pode acontecer, e o máximo é ir preso.
Justamente isso, eles não falam justamente porque não quer correr o risco de tomar uma na cara.
Mas eu também não acho que a internet seja o vilão da história, porque é como qualquer coisa de comunicação, sabe? Assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. A internet trouxe coisas maravilhosas, como, por exemplo, o Combo Infinito.
Valeu.
E vocês?
Não, mas eu concordo 100%, tipo... A parcela de pessoas que tomam esse tipo de atitude não é nada perto da quantidade de coisas boas que a internet proporciona para as pessoas.
Ah, mas isso com certeza. E muitas vezes a própria internet já se defende contra esses... Eu não sei, eu sinceramente nunca acompanhei ou nunca reparei um episódio de hater no Combo, mas... Vocês que estão acompanhando mais de perto, com certeza já devem ter visto. Provavelmente vocês nem precisaram, alguns episódios vocês nem precisaram se defender, alguém foi lá e defendeu vocês.
Exatamente.
É, então.
Exatamente. Ou em algum momento eu vejo que o negócio saiu dos trilhos, cara, ou a Leptex também, a gente vai lá e modera, cara. A gente vai lá e apaga. Não tem por que deixar lá e criar mais casos.
Se
o negócio não agrega, cara, obviamente a gente ainda tem esse controle. A quantidade de comentários que a gente tem é boa, mas a partir do momento que a gente crescer mais, a gente não vai mais conseguir.
Isso aconteceu uma única vez, porque a gente gosta de dar voz às pessoas, entendeu? Esse é o nosso objetivo.
É.
A nossa discussão, a gente dá o start e a gente quer continuar conversando nos comentários, né?
Uhum.
E quando a situação... Uma vez apenas, que foi triste, tá ligado? E aí a gente não podia deixar ali, porque não só tava desrespeitando as outras pessoas, os comentários das outras pessoas. E isso a gente também não quer, entendeu? Porque a gente quer que todo mundo seja bem recebido, né? No nosso
e que
site.
A pessoa não leia ofensas, né? Porque você tá lendo ali uma ofensa pra um conteúdo que você talvez tenha gostado, você vai se sentir ofendido. E ofensa é diferente de uma discordância. A pessoa chegar a discordar de algo, ok. Mas ela ofender, falar que quem gosta daquilo é um merda, por exemplo, nada a ver, cara. Mas vocês acham que esse problema dos haters é... Existe alguma solução além do especialista que vai ficar ouvindo o cara?
Olha, eu acho, o especialista, né? Eu acho que tem várias maneiras de combater. Uma das maneiras é que a gente tá fazendo agora é conversando sobre isso de maneira sensata, explicando e dando nossas opiniões e mostrando que tem pessoas que têm uma opinião bem fundamentada e que sabem criticar e sabem ouvir e que, enfim, tem uma postura positiva em relação às coisas e sabe construir em cima de comentários. Essa é uma opção. A outra opção é, como foi citado também, ignorar, moderar algumas coisas e em casos extremos, simplesmente não deixar que essas pessoas comentem. E eu não acho que isso seja censura, nada disso, porque a gente sabe... A gente sabe quando uma pessoa tá sendo maldosa, né? Com o tempo você percebe isso. De longe você sabe que a pessoa tá sendo maldosa. Então ignora, sabe? Tira ela, corta, faz uma moderação, bane e pronto. A internet tem ferramentas para fazer isso. A pessoa, no momento que ela é banida, ela não tem mais voz, ela vai ficar frustrada, ou ela vai fazer alguma coisa, vai construir o próprio canal dela hater, e ela vai lidar com outros haters, mas ela vai embora. Então, essa é também uma forma de tirar esse pessoal daí.
Existe remédio. Então, Takashi, você acha?
Eu acho que não existe cura, vamos dizer assim. Ah, como não deixar que os haters existam, mas tem como você se defender deles, que eu acredito que o mais eficiente é ignorar mesmo. Ignora.
Eu também acho.
A mesma coisa, ignora.
Cara, eu sou a favor de a gente descobrir onde mora o cara, e lá todo mundo... destruir. Não,
e e abraçar o cara, porque o cara deve ser carente.
Dá uma boa, fuma Takashi. Pra ele.
É, vamos abraçar, véio, que o cara deve ser carente.
É, ó, eu sou do Combo Infinito, eu fiz aquela matéria falando do Xbox One, você tem um PlayStation 4, eu sei. Mas chega aí, cara, vamos jogar junto, algo do tipo, né?
Não, eu não ia fazer. Não, eu acho assim, eu concordo com todos vocês. Remédio imediato não existe. Eu acho que deveria, assim, de uma certa maneira, até mesmo, acho que chega um ponto, assim, que isso... Quando o sexo começou a dar muito problema, gravidez na adolescência, o que eles fizeram? Levaram isso pras escolas, né? Eu acho que talvez se tivesse uma maneira de tratar esse assunto com mais delicadeza, com mais, digamos, com mais atenção, né? Porque, poxa, você não sabe se seu filho é um desses caras que tá ameaçando as pessoas de morte, né?
É
de
que repente... rede social é uma coisa muito nova, né, pra nossa sociedade.
Exatamente,
é muito
recente. Mas... Eu acho que isso também é um pouco de negligência das pessoas que... Por exemplo, de repente eu vejo essa pessoa que fez o que eu disse, que fez teve uma atitude hater, eu cheguei nela e falei assim, cara, isso que você fez é tudo o que eu luto contra, entendeu? Então, por favor, jamais, jamais faça isso de novo. E se eu vir você fazendo isso, aí você vai acabar lidando comigo.
Nossa, porque, mano, eu teria medo da Deptex.
Nossa, né?
Não, não tô falando que eu vou chegar a arrebentar a pessoa na porrada. Mas, cara, você precisa...
Não, se fosse isso, eu não ia ficar com medo. Eu fiquei com medo de outras coisas. Porrada não ia ter medo,
não. Você precisa ter... gestões de educação ali na pessoa, até mesmo naquela hora ali, sabe?
Então, mas foi o que eu falei no começo, né? Que todos nós somos haters. Às vezes não é porque você é mal educado ou porque você quer que você só liga pra sua opinião. É que às vezes, pô, acontece. Eu já fui hater, com certeza. Em algum
você
momento.
Você teve uma atitude hater, isso não te faz ser um hater. A menina que xingou o Aranha de macaco, ela teve uma atitude racista, isso não quer dizer que ela seja racista. Eu não conheço ela pra saber se ela é racista ou não. Ela errou, ela teve uma atitude racista. Agora, a partir daí, você, cara, destruir a vida da menina da maneira que foi destruída. Mais uma vez, muitas pessoas ficam falando assim, quando a gente toca nesse assunto, muitas pessoas falam, ah, então, coitadinha dela. Não é coitadinha, eu acho que ela errou, ela pagou, ela vai pagar por isso. Mas até aí, você agredir, você, tipo, meter fogo na casa da mina. Cara, que atitude pior do que você...
É como socar a cara da outra menina, cara.
Então, são atitudes monstruosas, na verdade, né?
Não, te fazem piores do que a pessoa.
Ih, rapaz, olha...
Eu vou contar um caso em que eu fui hater, então.
Vamos lá.
Em 1998, né, eu tava...
Cara, tem data?
O cara sabe a data, mano.
Era 90... Não, acho que talvez um pouco mais, talvez 2000 e pouco. E eu tava na faculdade de comunicação, E eu tinha um site... de resenhas de disco. Eu fazia resenha de discos de heavy metal, o nome do site era Under Metal. E aí eu fiz a resenha do disco, eu sempre fui fã do Megadeth, e aí eu fiz a resenha do disco do Megadeth, que na época era Risk. E obviamente não foi uma resenha muito positiva, as pessoas normalmente não gostam desse disco, porque ele destoa completamente toda a discografia do Megadeth, porque ele não é um disco de thrash metal, é um disco mais direcionado a pop. E a minha resenha foi exatamente essa. Eu falei, olha, esse disco é ruim por causa disso, essas músicas são muito lentas, essas músicas... E não é thrash metal. Só que eu era um ignorante, porque é óbvio que não era um disco de thrash metal. Esse sempre foi o objetivo da banda quando eles lançaram esse disco. Não é à toa que o nome do disco é Risk. Então... Na verdade, não são eles que estavam errados. Fui eu que não soube identificar o que estava sendo feito ali. Eu não entendi a proposta, então eu
Marcelo
sou ignorante.
Marcelo Martins, pela primeira vez aqui, se redimindo com relação àquele post de 1998.
Parabéns. Os caras do Megadeth estão ouvindo.
Eles estão ouvindo, vou mandar aqui uma mensagem pro Dave Mustaine. Mas, rapaz, mas assim, alguns anos depois, quando eu fui reler aquilo, eu falei, nossa, mas que estupidez, é claro que isso não é trash, porque eu terminei justamente a resenha falando isso. Aqui não é trash metal, nem aqui, nem na China, sei lá, nada desse que eu penso. É óbvio que não era, sabe? Os caras falaram isso, o nome do disco é Risk, sabe? Então acho que se eu fosse o autor, se eu fosse o cara da Megadeth, se eu fosse o Dave Mustaine e estivesse lendo a minha resenha do Marcelo lá no site, eu ia falar, esse cara é um idiota. Eu chamei o disco de Risk, ele tá dizendo que não é de thrash metal. É claro que não é de thrash metal, eu não queria que fosse, sabe? É engraçado perceber isso, né? É engraçado você se colocar do outro lado. Eu acho que serve como exercício. Se eu estiver criticando alguém, tenta se colocar do lado, né?
Mas é aí que eu digo, então, que nem que eu disse. O que eu disse que é a questão de maturidade. O Marcelo Martins falou, ele já foi hater, mas ele era novo, não tinha experiência de vida e também de você saber que, por mais que você não goste do negócio que o cara fez, tipo, latino. Pô, eu não gosto do trabalho dele. Eu acho uma porcaria o trabalho dele. Mas eu não vou ficar xingando o cara, falando que, porra, como ele é escroto.
Você vai perder o seu tempo com coisas
nada.
Que você gostaria, né?
Não, porque, ignora. De qualquer forma, quem sou eu pra criticar o trabalho dele? Só porque eu não gosto, eu tenho direito de falar mal do trabalho dele? E se alguém chegasse e pegasse... É que meu trabalho é muito mais chato que do latino, né? Mas se alguém pegasse minhas planilhas, os meus relatórios lá do trabalho e falar, nossa, que lixo de planilha, que relatório zoado, não dá pra tirar conclusão nenhuma. Pô, velho, é meu trabalho, eu fiz, pra mim tá bom, qual que é o problema, né? Não é porque você não faria assim que eu tô errado.
E
né,
então. Eu acho que, no meu caso, voltando ao latino, independente de a gente gostar dele ou não, ele tem um público
dele. O latino, ele é o ícone, né, cara?
Não.
Pra tudo. do mas... cara... Da... Pensa, qualquer assunto você pode citar o latino,
mas
cara.
Mas você sabe que tem uma coisa da cultura pop que eu acho interessante a gente citar, que assim, o cara, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tem um público e ele tá ganhando dinheiro com aquilo, muito mais do que a gente, né? É na maioria dos casos.
Compõe então, muito mais
isso. Então, tem um valor nisso. E o que é que a gente pode aprender com ele? O que é que ele fez que a gente pode aprender e aplicar nas coisas que a gente gosta, menos discordando da direção musical que ele tem? E eu acho isso muito importante. Eu, por exemplo, eu aprendi a gostar de gêneros musicais e coisas, e até de jogos também, que eu não gostava, porque eu queria entender por que aquilo fazia tanto sucesso. Eu não sei se eu entendi, mas mesmo assim eu tentei entender, sabe? Eu fui lá, joguei, ouvi.
Isso aconteceu com o latino, Marcelo? Você começou a gostar das músicas?
Rapaz, eu não consegui ainda, até porque eu tô, por exemplo, tem gêneros de musicais que eu não gosto de pagode, principalmente que vem lá da minha terra, eu não gosto muito.
Axé?
Eu sou baiano, né? Então, axé, eu gosto de algumas coisas, acho algumas coisas legais, eu não consigo gostar porque, sei lá, eu gosto de heavy metal, eu gosto de rock, mas tem coisas
interessantes.
Imagina
o Marcelo Martins, né, com o rádio alto no carro dele no Canadá com axé.
Ouvindo axé. Pois é.
Não consigo imaginar.
Mas, por exemplo, eu fiz uma vez eu fiz uma análise de uma música da Ivete Sangalo, e era muito legal a música dela, os arranjos dela eram muito bons, o pessoal que grava com ela é muito bom, em termos de produção é muito bom. Então, eu já ouvi, por exemplo, Ruge, né, porque eu tava querendo entender...
Que é isso?
Você queria entender a letra, né?
Você não lembra do Ruge?
Do Ragatanga.
É, Ragatanga, isso aí.
Daquelas meninas dançando.
Ragatanga.
É. Pois é. Então, porque eu tinha interesse, o produtor...
Como é que é a música delas?
A Liptex tá querendo que alguém cante, ninguém vai cantar.
Guto, canta, põe a música aí.
Guto, põe a música, é isso aí.
Você sabe que a história do Ruge, o produtor do Ruge, que gravou o disco do Ruge, é o mesmo cara que gravou os discos do Charlie Brown Jr., que são discos...
Ah, o Bonadio?
É o Bonadio, que são discos Bonadio muito é bem produzidos. Foi o cara que descobriu o Mamonas Assassinas. Ou seja, é um cara que tem uma carreira de respeito, independente ou não de você gostar do gênero musical ou da música que ele tá produzindo, mas a música é bem produzida, o disco tem um som bom, o disco é bem feito, e tem um amigo, inclusive, que trabalha com ele hoje. E eu valorizo isso. E o disco do Ruge é extremamente bem produzido. As músicas eram muito legais. Então, claro, não vou ficar o dia inteiro ouvindo Ruge na minha vida, mas eu tenho um interesse profissional em saber o que elas fizeram naquela época. E eu gosto de algumas músicas, né? Agora, as pessoas que não gostam de Ruge, obviamente, agora vão ficar me xingando pelo resto da vida. Mas, enfim, faz parte do meu trabalho, sabe?
Fica tranquilo, Marcelo Martins. A maioria das pessoas que escutam o Combo provavelmente não tem ideia do que é Ruge.
Exatamente, cara. Eu queria dizer.
Exatamente.
Tem que ter lá pelos 30 anos, no mínimo, pra...
Pois é, né? Passa rápido.
Mas pra gente finalizar esse assunto louco, que são os haters, negócios que a gente vai discutir, mas dificilmente a gente vai achar uma solução realmente, apesar da gente saber alguns caminhos. Eu gostaria de saber como seria o mundo dos games sem os haters. Ninguém sabe.
Sem graça, né, talvez.
Cara, eu acho que eles fazem parte do pacote.
Cara, é só você pensar como seria
você
o combo
instala...
seu Liptex.
Ué, mas o Liptex é o hater do combo?
Confusão. Quando você instala o pacote, o programa Gamer na sua vida, ele vem com algumas...
O Baidu, que é o hater da vida da gente. O Raon 23.
Ah, aquelas ferramentinhas de busca lá?
É, tudo.
Nossa, pode crer. E aí, cara, vem junto, tá ligado? Hoje, você aprende a conviver com esse tipo de coisa, você aprende a lidar, né? Você tem que relevar a maioria das coisas, ou às vezes você responder à altura, enfim. Não existe, eu acho que nunca vai existir um mundo sem os haters.
Não, cara.
Querendo ou não,
pra existir um mundo sem hater, precisa existir um mundo sem os caras que ficam tirando sarro um do outro de criança, no colégio. Pega a criancinha de 6 anos que pega no pé no amiguinho na escolinha.
Tá querendo dizer que hater é o bullying dos filha da puta.
É o bullying virtual, cara.
É o bullying adulto.
Não, adulto não. Puta, adulto não, cara.
Não é, né?
Tem muita criança que faz, que é hater, cara.
Acho que é importante verdade. Ter esse tipo de gente no mundo, sabe? Porque Não, isso é sério, porque a gente só aprende a valorizar o que é bom quando a gente vê coisas ruins, né? Então, a opinião sem fundamento, a opinião com raiva, a opinião completamente desprovida de qualquer qualidade, a gente tem que prestar atenção nela para que a gente saiba escrever uma coisa boa e decente. Então, essa dualidade é sempre importante pra gente. Então, valoriza as pessoas que têm uma opinião bem fundamentada, educada. E sem isso, a gente não conseguiria melhorar, sabe? Não conseguiria pensar em soluções inteligentes para poder melhorar nossa opinião, nossa educação.
E existe aqueles que acham também que quando começa a ter hater na sua vida, quer dizer que você tá fazendo sucesso.
Exato.
É verdade.
Então, pode ser... always look on the
sinal.
Bright side of life, cara.
É.
Entendeu? Já dizia ali o Monty Python. Então, mano, seguir.
Me deixando um presente, um quão sutil, uma carta pra lhe explicar. O que eu te deixei, você não viver, mas vai ter que aprender a sobreviver. Desculpe, não é nada, é pessoal. Eu só não poderia viver com esse mal. Desapoio, eu não pude respirar. Senti o gelo que eu não consegui ficar. A garganta seca desceu, suor frio. Será que a minha vida está por um
Existem os piores, pelo menos.
Peraí,
aqueles
ali.
Porque... Oi.
Travou tudo. Esses caras...
Pra mim também travou.
Esses caras... Foi o Skype, eu acho.
Qual parte?
Esses caras não se, eu acho.
Mas vocês não viram nada do que
não,
eu falei?
Não,
a partir daí, não.
Mas então vocês não viram nada mesmo?
Não, eu ouvi.
Ah, é?
Ixi.
É.
Que estranho.
Deve ter sido aqui em Boom, então, a internet.
Uhum. É. Mas eu acho
aconteceu,
que.
Aconteceu comigo. Desculpa. Caralho.
Nossa, tá já, quase chorando já até.
Por quê?
Hã? O AD? É, por causa da experiência.
Então, peraí, cara, agora eu fiquei curioso pra caralho.
Ruge,
como é,
cara,
que é
um grupo lá que foi formado no Domingo Legal, das meninas.
É, o...
Ixi,
produziu.
Não manjo.
Não, não foi Domingo Legal, foi Domingo no Legal? Reality Show lá.
Ah, é, acho que
foi
sim.
Foi no Estrelas.
Tipo Ídolos, assim, sabe?
Tipo
o
Ídolos.
Mesmo, é. Mesmo programa que nasceu aquele Bros, lembra aquele Bros?
Bros, que não deu certo tanto quanto o Ruge.
Ah, eu tô vendo aqui, eu lembro dessa japonesinha.
É, certo, essa imagem aí rir, que o Alepitex mandou.
É montagem?
É um jogo que fizeram, um jogo em flash. Você vai clicando.
Ah, tá de zoeira.
Você vai clicando na foto da menina e vai aparecendo os hematomas.
Olha a informação. E olha o jornalismo
desse. Não. E olha que eu olhei num site. Um site conhecido.
Meu Deus.
Agora, e é um site conhecido,
com
hein?
Essa informação, pega a foto e repara. Olha como que montagem descarada.
É verdade, é, cara, é verdade.
Quer ver, ó?
Que montagem mal feita.
Porra, eu caí nessa. Eu caí nessa porque eu acredito na palavra da Leptex. Eu não sou um hater.
Ó o cara falando que eu sou um hater. Eu não sou hater, cara.
Não, você foi atrás da informação.
Não, na verdade eu olhei e falei, mano, parece montagem. Aí eu joguei no Google. Aí eu vi que era um jogo. Só que
você
jogou o
Beat Up Anita Sarkeesian?
Só que o jogo foi proibido, parece, porque eu não achei em lugar nenhum o jogo.
Mas é, também, porque né, provavelmente, mano, ela deve ter processado os caras que fizeram, né? E
ah,
tirou.
Com certeza.
Eu lembro que tinha um jogo assim de um político, que eu nem lembro quem que era. Você podia arregaçar a cara dele, era engraçado.
Ah, mas esse aí tem que deixar mesmo, então.
É.
Olha os haters, olha os haters aí.
Não, isso é justiça.
É verdade.
É assim que o hater pensa.
Não pode ser, cara.
Quem sabe, no fundinho ali, ele pode achar que ele tá fazendo um bem pra humanidade.
Tá achando que ele é um super-herói, cara. Isso, Hitcast número 18, Watch Dogs.
Lá vem a tosse.
A sua?
É.
Eu quase fui por influência sua também.
Tipo bocejo?
Sim, tipo bocejo.
Quando um cara boceja, coceira.
É, mais ou menos isso.
Ele continuou, primeiro, foi engraçado, nossa, eu tô muito gago, né, cara?
Tá um pouco, mas tá entendível.